Saudações a todos, saudações arcanas, saudações fraternais a todos os filhos de Sofia, aos descendentes da sabedoria das eras. Estamos aqui em mais um episódio do podcast Sabedoria Arcana, em que eu e nosso amigo, companheiro de projeto, companheiro de lutas aqui para a divulgação do conhecimento arcano, Adílio Jorge Marques, iremos trabalhar um tema que aparentemente é muito discutido, mas nem tanto. É um tema que não podia ser mais relacionado à nossa proposta que não seja o tema da relação entre magia e ciência. Então, após as primeiras saudações, convido o Adílio a fazer também as saudações ao público antes que a gente possa dar início ao nosso podcast.
Abra saudações arcanas a todos os ouvintes. Fazer aqui uma saudação que a gente não pode esquecer, a todos os membros também da Sabedoria Arcana, que estão sempre aqui trabalhando com a gente, né? Tem
Isso.
o Rodrigo Rangel, o Lucas, o Fernando Gralha, então uma equipe tanto que está conseguindo levar o projeto adiante junto com a gente, né? O Pablo e
Sim,
eu.
isso aí.
E já daqui a pouco, né, completando aí mais um aniversário de projeto com esse, provavelmente com esse, já próximo desse podcast ao ar. Então é um prazer estar aqui com vocês, a gente tentando fazer também aqui a gravação de vídeo, né, para
Sim.
fazer algumas discussões, não só de podcast ao, e trazendo aí um tema que realmente passa pelo que a gente faz, né, enquanto professores, mas que de vez em quando perguntam, trazem também aos nossos ouvintes, que eu saúdo mais uma vez, estamos sempre recebendo ideias e elogios e críticas, né, e tentando melhorar a cada vez que a gente tem um retorno. Então, o tema de hoje, né, magia e ciência, acho que está bem dentro dessa perspectiva aí que de vez em
Sim.
quando perguntam para a gente.
Perfeito. É dentro disso, Adílio, que eu queria dar um pontapé inicial, porque hoje é compartilhado, né? Hoje a gente vai fazer mais um bate-papo do que propriamente uma entrevista, etc. Como em outros momentos trouxemos convidados, e aí sim a gente tinha um direcionamento no sentido de fazer uma entrevista. E aí, acho que a gente podia começar falando de algumas definições de magia e ciência dentro de aspectos tanto históricos quanto filosóficos, né? Eu vou começar, se me permite, fazendo algumas
Claro.
considerações e bem breves, tá? Sobre magia. Isso aí eu quero só dizer que, para um público seleto, parte do que eu vou falar aqui vai ser repetido em um outro evento, né? Mas é só uma parte pequena, né? Então eu quero falar que a ideia de magia e a ideia de ciência nos primórdios da humanidade não estavam tão separadas quanto nós vemos hoje nesse mundo pós-cartesiano, digamos assim, né? O pessoal fala pós-moderno. Quando alguém fala pós-moderno, fala, pô, você está falando de Revolução Francesa, né? Porque a Idade Moderna ela termina em 1789, né? Eu até brinco com o pessoal do pós-moderno, falo, não, vocês são do século XVIII, então, né? Porque a modernidade começou com a pós-modernidade começa com a Revolução Francesa, né, com 1789. Mas lá no início, na primeira civilização que a gente tem notícia, porque é a primeira que deixa registros escritos, não que outras não pudessem ter existido, etc., havia uma associação muito forte entre o que a gente vai chamar de ciência, né, hoje, né, como ciência experimental, e o que a gente vai chamar de magia, no sentido de uma conexão com outras realidades, dimensões, etc., que não necessariamente são visíveis, né? E aí eu estou falando da Suméria, né? Em que havia uma casta sacerdotal que, ao mesmo tempo, era uma casta imbuída de construir práticas mágicas e, ao mesmo tempo, de apresentar resultados que teriam que ser palpáveis. Não fosse assim, eles eram rapidamente destituídos daquela casta e saíam. Então, é um aspecto histórico importante, porque eu estou falando de um período que é de alguma coisa em torno de 6 a 7 mil anos atrás, 6.800 a 7 mil anos atrás. Então, esse é um tema que eu quero dizer para você que não é novo, dizer para os nossos ouvintes, né, que não é novo no sentido de que o objeto que nós estamos tratando, ele já estava aí na pré-história. Os primeiros registros são de mais ou menos 6.800 anos atrás, né? Então, tem bastante coisa aí. E uma definição
Sim.
primária que vem, né, dentro disso era de que essa unidade de conhecimento era conhecida como magia, porque o magos, assim chamado, né, era o operador dessas forças, né, era o sacerdote. Tanto que numa região próxima à Suméria, né, mais ao norte, onde hoje fica o Irã, e depois esse mesmo termo se espalha para o leste europeu, um pouco depois, 2 milênios depois só, 2 milênios depois, nós temos a palavra magiar para se referir aos sujeitos, né? E essa palavra dá origem não só a um povo, mas também dá origem à ideia de mago, né? Por isso de sábio, etc. Então, trouxe um primeiro dado aqui, histórico e, de certo modo, conceitual, mostrando um momento em que isso estava indiferenciado, né? Não tinha essa cisão que vai acontecer depois, né?
É verdade. Essa é uma cisão que é difícil de precisar, né? No Oriente, se a gente for falar do Oriente, talvez ela até tenha demorado mais para acontecer. No Ocidente, você está colocando aí um movimento importante, e eu acho que isso se arrasta durante séculos. E na Europa como um todo, a gente costuma falar assim, ah, os gregos, né? Quando você tem lá os pré-socráticos que começam com Pitágoras, por exemplo, que
Sim.
coloca toda aquela questão, né, dos números e tenta explicar, né, como é que matematicamente você consegue entender a natureza que está ao redor, né? E da natureza, a própria relação com a alma. Então, não, na escola pitagórica, por exemplo, não tinha uma separação muito clara entre magia e ciência, muitas das vezes.
Sim.
Segundo alguns autores, as coisas se misturavam, segundo alguns outros estudiosos, né, da filosofia antiga, pitagóricos, havia uma separação da escola pitagórica, né? Mas com o nascimento da que se costuma dizer que com o nascimento da filosofia lá de Tales de Mileto, quando se procura achar um elemento que seja, no caso seria água,
Marqué.
com ele, o Marqué, né, e depois outros, né, vão vindo, né, Anaximandro, etc., trazendo elementos, Pitágoras traz a questão dos números como aqueles que compõem a natureza desde a sua criação. Isso é um pensamento que sai um pouco, na maioria dos casos, sai da questão da religião ou do misticismo, né? E eu acredito que sejam tentativas, como no caso dos atomistas também, né, Demócrito, Leucipo, de se separar um pouco usando a razão, separar um pouco a questão dos mitos e a questão da religiosidade da época deles, né, da
Sim.
região da Hélade, com o pensamento que eles estavam tentando desenvolver, que é um pensamento mais racional. E, claro, ainda permeado, né, de questões como o éter, como você falou, né, Arquê,
Sim.
né, os arquétipos ali, que, de uma certa maneira, a gente resgata depois, né? Depois
É.
a gente vai ver que, né, o éter acaba hoje em dia, se discute na física de novo a possibilidade de que a ideia do éter esteja dentro de alguns aspectos da quântica, né? O
Sim.
Jung vai tratar dos arquétipos. Então, durante muito tempo, mesmo para o Ocidente, aquilo ali, esse caldo de cultura entre ciência e magia ficou misturado, mas a gente vê em alguns momentos uma tentativa, me parece, de separar, de fazer caminhos assim diferentes. Acho que a filosofia nasce nessa tentativa, né, de escolas ali, né, que a gente chama de Grécia hoje, né, que vão se espalhar, né? Mas a gente sabe também, enquanto Rosa Cruzes, que a
Sim.
gente tem existe uma remissão às escolas de mistérios do Antigo Egito ou até mais anteriores,
Sim.
e nessas escolas esses mesmos gregos foram beber, né?
Verdade.
A gente tem, né, lá no na reunião das obras lá do Platão, como por exemplo Timeu e Critias, a descrição que ele faz quando ele vai falar da Atlântida, né, de um
Sim.
sacerdote egípcio que teria contado para ele, Platão, né, sobre a existência, né, da Atlântida, essa coisa toda,
Sim.
né? E Platão era um matemático, um geômetra.
Era
Então, ao
assim.
mesmo tempo em que ele tem a academia dele, em que ele trata de questões como essa, ele apresenta os sólidos platônicos, né, ele
Sim.
fala, né, de matemática, ele praticamente tenta geometrizar a física, a natureza.
Sim.
Então, separou, mas não separou muito, né? Então,
verdade.
Acho que a coisa vai andando junta o tempo todo.
Vai. Por exemplo, acho um diálogo que me parece muito interessante dentro dessa tradição platônica é o Menon. É o Menon? Sim, é o Menon. No Menon, ele pega, e aí, para demonstrar a ideia de que havia uma reencarnação, de que nessa reencarnação a alma se esquecia do conhecimento que ela havia trazido desde o momento em que ela partia da unidade primordial, ele faz um experimento em que ele pega um escravo, que era analfabeto, e ele faz esse escravo demonstrar um teorema geométrico a partir do seu método indutivo, né, com as perguntas, etc. Eis aí uma associação, pelo menos me parece, né, muito, muito forte entre magia e ciência no mesmo lugar.
Bem lembrado. Na questão da teoria da reminiscência, né? Que
exatamente. Ao fazer o escravo lembrar, a seguir do terceiro participante, que eu não me lembro o nome do diálogo, ele chega e diz: Bom, estão vendo então como o conhecimento já estava lá, e, portanto, há que se admitir a ideia de que, ao beber nas águas do rio Lethe, né, o rio do esquecimento, este jovem, né, havia se esquecido. Eu fiz com que ele apenas se lembrasse, pois ele já sabia. Né? E aí, quer dizer, essa ideia vem bem, bem forte, né, trazida aí, né, dentro do
A gente vê que não separa, né?
O
Aristóteles vai falar da alma, né, de ânima, assim como vários outros pensadores, né, que chegam até mesmo à Idade Média. E a questão da alma continua presente aí, tanto para se desenvolver a medicina, quanto para você trabalhar com a alquimia, né, que daí vai surgir a química, a gente vai falar mais lá na frente. Então, há uma percepção imanente o tempo todo, na minha opinião, de que o homem, né, tem em si a razão, condições, né, de entender a natureza e a criação, mas não deixa de ter uma transcendência, algo, né, do transcendente, e continua sendo buscado o tempo todo. E eu acho até que isso é reforçado depois do período medieval, quando você sai da antiguidade e entra lá, principalmente no caso da Europa, né? A gente tá falando aqui do Ocidente, né? Mais do Ocidente do que do Oriente. Apesar de eu achar que, apesar de outros períodos no Oriente, você também está o tempo todo, né, ligado a questões de grandes mestres que trazem essa conexão entre o pensamento, a filosofia e a própria busca do conhecimento, a sabedoria chinesa, né, na sua amplitude.
Não, com certeza. Né?
Indiana, sabedoria indiana e tal. Matemática, medicina, astronomia, tudo que eles
tinham. Até administração pública, né? Quando você pensa no confucionismo, por exemplo, né?
Sem dúvida. Todo o movimento zoroastrista também.
Sim.
Tudo isso foi contribuindo de um lado ou de outro, no Oriente e no Ocidente, para construir, né? Uma construção do pensamento que a gente chama de científico, né? De ciência.
Sim.
Adquirir ciência, né? Conhecimento, ter ciência de alguma coisa.
Não, perfeito. E quer dizer, esses diálogos, né, que vão se estabelecendo, porque, vejamos, num primeiro momento, como se formos pensar lá nos 6.800 anos, 7 mil anos atrás que eu falei, não havia nem que se falar em diálogo, que era a mesma coisa para essa civilização, né? Você simplesmente tinha o conhecimento, e esse conhecimento a ele era atribuído a um certo... Eu não vou dizer nem mitológico, porque não era concebido como mito, era dado como verdade a narrativa teísta, né? A narrativa daqueles deuses, etc. Então, aquele conhecimento indiferenciado nem dialogava, porque era único, era simplesmente conhecimento, né? A aura do sábio e que era sacerdote. Porém, com o avanço, né, como a gente vai vendo, vão acontecendo diálogos, como você bem ilustrou, né, com os gregos e etc. E nesse sentido, quer dizer, se magia e ciência dialogam, elas vão gerar alguns produtos. Pelo menos me parece assim. Eles vão gerar alguns produtos, vão trazer para nós algumas coisas que são palpáveis e que estão trazendo para o mundo modificações. Um exemplo que acho que a gente podia mencionar é, como você bem falou, a relação entre alquimia e química. Né? Num primeiro momento, nós temos aí a alquimia, né, na era medieval, e grandes alquimistas Podemos citar muitos. Acho que a gente passaria uma noite inteira falando deles, né? Mas vamos falar aqui, eu vou falar de um, né? Paracelso. Você pegar Paracelso, né? O trabalho dele, tanto com os metais quanto com a questão botânica, né? Se você pegar um Nicolau Flamel e outros, ok. Mas lá na tese de doutorado do eminente epistemólogo, filósofo, psicanalista e químico, né, que não podemos esquecer que também tinha essa formação, né, Gaston Bachelard, a gente vai ver lá na tese de doutorado dele, que se chama O Pluralismo Coerente da Química Moderna, a maneira como o pensamento alquímico vai gerar a química, né? Ou seja, enquanto a alquimia trabalhava por uma espécie de reiteração de elementos, né? De composição, de justaposição, e essas operações de separação, não vou nem entrar muito no mérito das operações alquímicas, né? Considerando que não necessariamente nosso público vai ser iniciado em certas tradições que têm alquimia como fundamento, né? Mas digamos assim, as operações tanto de separação quanto de aglutinação de componentes da alquimia, elas vão dar origem à química, no sentido que para a química é mais importante analisar do que construir novos compostos. Então, um exemplo que acho lindo, me motivou inclusive a estudar e aprender química de verdade, né? Porque imagino que eu sou um cara das ciências humanas, né? Então tudo que o que eu consegui aprender das ciências duras foi por necessidade. E aí, estudando muito, né? Fazendo muito sacrifício para entender a mecânica da coisa, né? Mas uma coisa que me motivou, e eu me lembro muito bem desse livro, foi o seguinte: quando nós sentimos o cheiro de menta, se nós somos alquimistas, nós vamos pensar que aquele composto tem cheiro de menta, e que o mentol tem cheiro de menta, por exemplo. Mas se nós somos químicos, nós aprendemos a identificar, inclusive, as moléculas que compõem o mentol, e que, portanto, nós vamos saber que a menta é que tem cheiro de mentol, né? É mais ou menos aí. E já vejo um primeiro diálogo, né? Temos um exemplo aí de produto, né? Que é, por exemplo, a classificação periódica dos elementos,
Sim.
né? Que vai surgir após várias transformações e tentativas de catalogação de elementos alquímicos, né?
É isso aí.
Ouro,
Eles foram
prata,
catalogados,
sim.
exatamente. Esses elementos principais catalogados e associados, muitos deles, inclusive, a símbolos planetários, né? O que mostra uma
Exatamente.
relação da alquimia com a astrologia, por
Sim,
exemplo.
sim. Sem dúvida. E então temos produtos disso, né? E aí, quer dizer, um outro exemplo que acho que você domina bastante também, né? Pode até desenvolver bem mais do que eu, é a relação entre astrologia e astronomia. Por exemplo, a astrologia, desde pelo menos a época do. E eu falo pelo menos porque não é que não tenha acontecido, porque, né, simplesmente eu não tenho nenhum registro histórico para trazer, né? Mas pelo menos desde a antiga Suméria, ela era praticada. Tá? Mas a partir da astrologia, nós vamos ter o desenvolvimento de uma ciência astronômica, principalmente na virada aí do. Da Renascença, né? Da Renascença para lá a gente tem uma ciência astronômica chegando, né? E
Exatamente.
como resultado desse diálogo.
Eu costumava dizer para os meus alunos de ensino médio, né, Paulo, outros, que eu acho que a astronomia, a partir da astronomia mesmo, né, mas
Sim.
modernamente, entre aspas, né, em termos de civilização, a partir da astrologia, é a primeira dessas ciências. Por quê? Existem registros astronômicos pré-históricos
Verdade.
pintados, né, pinturas rupestres em algumas cavernas aí pelo mundo. Então, certamente, além de buscar comida, né, mas antes mesmo de conseguir entender como é que os animais e os seres humanos, né, gestavam, como as plantas nasciam e etc., certamente a beleza do céu noturno e do sol atraíram desde o início os homens das cavernas, vamos chamar assim, né, genericamente,
Certo.
chamando, né, ainda uma definição antiga de pré-história. Tanto que existem registros disso. E muitos, toda a vida, muitos povos, nômades ou não, depois que criaram as cidades, as civilizações, as sociedades, como essas que você citou, por exemplo, né, 7, 8, 10 mil anos atrás, elas se fixaram, mas continuaram usando sempre a astronomia como relação, porque não tinha como não prestar atenção nas estações do ano, no nascimento e pôr do sol, né, principalmente quando começou a se dominar o plantio, né, a agricultura e o trabalho da terra. Então, a astronomia passou a ser a ciência. Sim. E depois começou-se, como você também colocou, a partir do acúmulo de conhecimento das sociedades humanas, falando de uma maneira bem simplificada, a gente tem o desenvolvimento de uma medicina que acaba sendo associado a aspectos astronômicos, né? E essa medicina tem uma derivação alquímica, né? O trabalho dos, seja ele pela botânica, pela espagiria ou pelos metais, e você acaba percebendo que o trânsito dos planetas, etc., no Sol, tem uma certa relação com os animais, com as estações, com a natureza, com as mulheres, com os homens, com os nascimentos, as mortes, com as guerras. Sim. E eu acho que é da astronomia, isso é uma questão que eu costumo colocar, é que nasce a astrologia.
Certo.
E a astrologia passa a dominar quando ela se relaciona com todos os outros aspectos mágicos da vida e religiosos. Sim. E depois a astronomia volta a se separar, pós-Renascimento principalmente, né, volta a se separar da astrologia, e ambas caminham separadamente até hoje, né, principalmente com a chamada, vamos dizer assim, Revolução Científica, né, Galileana e tal, quando a questão do Galileu, Newton, Copérnico, né, o heliocentrismo, essas questões do final do 17, do 17 e do século 18 se firmam definitivamente, né? E a matemática ao longo do século XVIII se estabelece junto com a física, né, muito firmemente, então há uma separação de novo. Mas eu acho que a astronomia é a mãe de todas, na minha opinião. Uhum. Inclusive certo. Da própria astrologia.
Uhum.
Né? E tanto é que, como a gente está falando, a alquimia, que dá toda a base de um cabedal de conhecimento para surgir a química,
sim,
né? Principalmente depois com Lavoisier, né, e tal, quando ele coloca as teorias dele químicas, depois surgimento da separação melhor dos elementos e tudo, a própria alquimia estava junto com a astrologia, a gente acabou de mencionar aqui. A medicina estava junto com a astrologia. Né? E, sei lá, a gente pode pensar, a própria magia, sim, como ela se estabelece, segundo alguns autores, né?
Claro.
Vindo do, talvez, do Oriente para o Ocidente, né? Aquele negócio do leste, né? E tal.
Sim, sim.
E com a observação do céu, da astronomia, essa magia junto com essa astronomia dá origem, né, a uma mágica, uma magia que necessita da astrologia, dos seus aspectos astrológicos, para se desenvolver enquanto mística, oculta.
Né? Sim, sim.
Então, é muito importante, realmente. É um conhecimento que acaba... Eu acho que um vai reforçando o outro e aí se misturam, viram uma amálgama só e vai caminhando com a humanidade, ora em forma de religião, né, ora em forma de sociedades, sim, ocultas ou chamadas, né, místicas, secretas, que queira dar em alguns momentos, até que realmente depois, lá pelo século XVII, XVIII, se separam.
Sim. Temos então esse conjunto de conhecimentos que dialoga, ora se une, ora se separa. Ora você estabelece como ciência, ora você estabelece no âmbito do conhecimento mágico. E que muitas vezes troca de lugar. Por exemplo, se nós formos considerar algumas coisas que a ciência moderna vai trazendo, exemplo, a possibilidade de transmitir a longas distâncias mensagens, a possibilidade de você realizar à distância uma série de procedimentos, etc. Vou dar um exemplo. Vou dar um exemplo que é bem, bem ilustrativo. Vou falar de um livro, tá? Um livro psicografado, lá pela psicografia do Chico Xavier, da época em que ele ainda, o médium, né, o Chico Xavier ainda estava vivo. Então, um livro acho que é de 1957, 58, que é o livro Missionários da Luz, tá?
Sim.
Seria psicografia do espírito de André Luiz. E aí ele descreve a existência de um aparelho em que o sujeito ficava deitado e aí as pessoas passavam por cima dele uma espécie de tela transparente e viam as estruturas internas.
Isso.
Me parece muito, mas muito com tomógrafo hoje. Tá?
Sim.
Porém, na maneira como ele era, como era apresentado esse tipo de conhecimento, olha aí trocando de lugar, né? Por efeito de uma época distinta, né? Essa aparelhagem que hoje nós sabemos que é absolutamente explicável pela ciência, né, pela emissão de radiação beta e etc., os reflexos do raio beta vão, são colhidos e analisados, os cortes de imagem, e aí forma a imagem do tomógrafo. À época, era não só trazido, né, como um conhecimento de uma fonte espiritual, como visto como algo mágico, por alguém que não tinha a menor condição de entender esses fundamentos e rudimentos da ciência. Né? Então ocorre também esse movimento. Não somente elas trocam de lugar, como também coisas que, em dado momento, são creditadas como mágicas, místicas, etc. Em um outro momento, a ciência vai decodificar e vai trazer leis de formação para elas. Né? E acho importante colocar isso. E aí, dentro disso, Edil, temos aqui alguns destaques, né, que talvez seja interessante a gente fazer, desse período aí neoplatônico, renascentista, né, de alguns autores que trabalharam, né, alguns pensadores que trabalharam dentro dessa perspectiva. Por exemplo, né, o Agripa, o John Dee, o Giordano Bruno, né, o grande astrônomo, né, como você diz, e etc. Quer dizer, eles estão vindo tanto na alquimia, quanto no que eu vou chamar de filologia, e ao mesmo tempo é não só uma filologia, mas uma linguística. Se a gente pensar, por exemplo, no trabalho do John Dee, com relação ao livro de Enoch, e aquilo que depois, para quem vai seguir nessa linha, né, é chamado de magia enoquiana, né? Ali não tem somente o aspecto mágico, é óbvio que existe, mas existe ali um trabalho linguístico, né, que posteriormente é até aproveitado e usado como referência. Só para exemplificar, para não dizer do Giordano Bruno, né, ao tratar dos movimentos corpos celestes e etc.
Sim.
Né, e que eram personagens também que possuíam uma forte ligação, não só mística, como religiosa também com as sociedades dos seus tempos, né?
Eu queria comentar sobre esses nomes.
Claro,
né?
Sim.
E um outro produto também, que é derivado dessa antiguidade, dessa mistura entre ciência e religião, que são as academias. Não vou chamar de religião, ciência e misticismo, vamos chamar assim no nosso podcast.
Ok. Né?
As academias, a gente falou da escola pitagórica, tem a academia platônica,
sim,
que vai durar aproximadamente 1000 anos, ela não acaba com a morte de Platão, e ela segue durante muito tempo. E essa escola neoplatônica, ela não só é importante no início na influência do cristianismo, a gente já falou isso em outros podcasts, né? Com os gnósticos, etc., mas ela é importante, porque ela dura até aproximadamente ali o Renascimento, essa academia neoplatônica, e vai influenciar esse Renascimento, esse pensamento, sim, neoplatônico, mágico, né, que tem uma visão que não é mais a visão da Idade Média, né, tomista, centrada na Igreja Católica, né, onde o eixo do mundo, o axis mundi, era a Igreja, e que tinha transformado Aristóteles, que foi aluno de Platão, numa espécie de referência para justificar, digamos assim, de maneira científica, ou cientificizar as propostas cristãs, né, do cristianismo católico. Então, o Agripa, por exemplo, que você colocou, ele bebe nessa sabedoria neoplatônica e vai compilar o que provavelmente, nos seus 3 ou 4 livros, né, de sabedoria oculta, a base de místicos e ocultistas séculos à frente. Né? Um exemplo é o Eliphas Levi, o Papus, né? E vários que vão depois escrever livros e se transformar em referência já contemporânea aqui para a gente, né, do século XIX e XX, mas que beberam tradicionalmente lá atrás. O Agripa, ele coloca nos seus esses livros que ele produz, que até uma indicação, né, foi lançado, sim, pela editora Madres alguns anos atrás, e existe um quarto livro que não está nessa edição da Madres, né, ele coloca ali uma reunião de tudo isso que a gente está assim, falando aqui como se fosse um grande manual. Aí tem ali filologia, né, várias linguagens antigas, tem magia angélica, né, que é uma questão do John Dee ali na Inglaterra, né, você tem astrologia, você tem astronomia, tem alquimia, um monte de coisa ali. E depois isso vai sendo sintetizado, né, nesses livros chamados livros de magia, esses autores que a gente está falando. O John Dee é outro. O John Dee bebe nessas fontes, né, na Inglaterra, e quando ele se junta com o Edward Kelly, ele coloca, né, ou consegue colocar para a gente a chamada magia enoquiana, mas era um grande astrólogo.
Enormemente
era
bom.
Era um consultor, famoso, muito famoso, o astrólogo, e consultor da rainha da Inglaterra, né, e que, de uma certa maneira, usava isso para defender a Inglaterra, né, contra várias questões políticas da sua época. Né. Assim, o que a gente deduz hoje, historicamente, pelas cartas e documentos de John Dee, né, que até mesmo a questão da magia angélica, ele se preocupava em fazer isso para poder defender, né, a autonomia da rainha, né, do reino. Ou seja, ele tinha uma visão política, usava a astrologia, a magia, para defender o próprio país, vamos dizer assim, né, chamar de país. Sim. O Giordano Bruno, ele é importantíssimo nessa herança neoplatônica, porque ele ali, junto com próximo do Copérnico, eles são importantes para a astronomia e, de uma certa maneira, para a física, quando ele fala da pluralidade dos mundos, o Bruno, ou seja, não existia só o planeta Terra. Então, a leitura da Gênesis, do Antigo Testamento, de o homem é o centro do mundo, né, e se o Papa é o representante de Deus aqui para os homens, então a Igreja, né, era o centro do mundo também, e só existia um mundo. A palavra mundo aí tem importância, né, não existia a visão... O universo, é mundo mesmo. Então, se o homem e o planeta Terra são o centro do universo, né, de toda a criação, como se chamava, você não podia cogitar que existissem outros mundos, senão você tirava essa questão, né, axial ali da criação do Papa, da política, né, da Igreja. Claro. E quando ele vem falar da pluralidade de mundos e dizer que e defender, né, de uma certa maneira, um sistema heliocêntrico, ele acaba queimado, né, em 1600. Sim. Ele paga o preço, né, por isso. Porém, assim como aconteceu com o Copérnico vai propor um sistema heliocêntrico e mostrando que ele funciona, né, e praticamente só publica esse livro dele depois da morte e acaba excomungado pós-mortem por isso. Né?
Sim.
Então, são grandes revolucionários que bebiam também nas fontes dessa magia renascentista. E aí levaram isso para a ciência deles, entendeu? O pensamento filosófico. Sim. De Giordano Bruno, mais o cientista era até um filósofo.
Verdade, e algo muito interessante quando a gente vai analisar, e acho que, mas a gente vai ver isso quando for falar um pouco da questão do ocultismo, etc., é que muito daquilo que se atribui como prática mágica, na verdade... é muito mais o desconhecimento das pessoas acerca do procedimento que está sendo utilizado do que propriamente uma prática mágica. Né? Ou seja, pode até ser um conhecimento restrito e, de certo modo, até esotérico, em muitos casos, mas não necessariamente ele é místico, em muitos momentos é. Porém, para o vulgo, para quem está de fora ou para quem quer controlar o conhecimento, tal como a Igreja Católica fez, é muito mais fácil você rotular isso como conhecimento mágico e principalmente com uma conotação negativa, tal como o cientificismo moderno adota, né, no sentido de relegar tudo aquilo que não é empiricamente demonstrável como algo negativo, etc., do que propriamente pela cabeça desses autores como algo mágico, etc., né? Então, é algo mais ou menos assim.
Aí é como eu estava te falando, né, a questão do Renascimento. A gente tem que lembrar também o Marcelo Fittino. Né? O Fittino é importante por justamente... A gente fala tanto do Renascimento, dos alquimistas, e ele é um camarada que faz com que o conhecimento platônico ou neoplatônico tome um vigor assim, muito grande na época dele, lá em Florença, e arredores, e às vezes é pouco falado. Então, vários daqueles artistas ali da região, né, aí por volta do século XV, XVI, XVII, né, depois até mesmo na França, acabam bebendo dessa influência neoplatônica. E a gente está falando de produtos, né? Você mencionou a questão de produtos, que a gente falou aí da química, da alquimia e tal, mas existem produtos genéricos, eu falei das academias, né? Sejam elas de artes, de ciências e etc. Os árabes tinham as casas de sabedoria, né? Foram, digamos assim, as primeiras universidades, né? Eles não chamavam de universidade, e depois acabaram, de uma certa maneira, também surgindo na Europa, né? Em Paris, em Oxford, Cambridge e tal. Mas assim, e se a gente fosse botar outros produtos também, que na época do Pitino e etc., a gente podia trazer, além desse que você falou, né, você citou aí o Paracelso, então a partir desses nomes já, a gente tem aí o surgimento da melhora da agricultura, coisas para se botar na terra para melhorar a agricultura que surgiram desses conhecimentos alquímicos, principalmente, sabões, tipos de coisas que se usava tanto para limpeza quanto para medicina, o próprio desenvolvimento da medicina. Tem um filme que é interessante, que é de um livro também interessante, chamado Físico. Esse livro e filme, que veio depois, o físico não é porque o físico fosse um físico moderno como Einstein, que fazia contas e fala de astronomia. O físico, antigamente, ele era o médico. Seria a tradução, né? Só que aí o autor do livro, né, da obra, manteve o físico como eram chamados antigamente. E aí é interessante que na história, falando assim, poucos segundos, tem um personagem, né, um jovem, e ele acaba como um aprendiz de um físico, né, entre aspas, que era um faz-tudo, né? Ele era um tiradentes, um dentista e fazia sangria nas pessoas, ao mesmo tempo fazia teatro, essa coisa doida. E aí ele acaba indo para a Europa, desculpe, para o Oriente, e acaba numa escola de sabedoria dessa, né? A gente está falando, né? Numa casa de sabedoria. E o filme mostra bem, a própria fotografia do filme, a diferença na Idade Média de como estava o conhecimento científico, ainda muito atrelado a forte, né, centrado no catolicismo, e como estava avançada na época essas casas de sabedoria, e como a medicina era avançada lá entre os árabes, por exemplo. Então, é uma discussão que se fala até hoje, né, dessa troca que existiu, Idade Média e Renascimento, entre Oriente e Ocidente, e que, de uma certa maneira, proporcionou o próprio Renascimento com a questão neoplatônica. Vários livros desses filósofos antigos tinham desaparecido do Ocidente, os árabes tinham conservado, somente depois de Alexandria e tudo, né? Se perdia várias bibliotecas, dentre elas Alexandria, mas esses escritos aristotélicos foram conservados lá no Oriente e depois voltaram para a Europa e foram retraduzidos. E assim nós conhecemos muitas coisas do Aristóteles, por exemplo, né? A não ser aquele texto que em O Nome da Rosa aparece lá sobre a
Sobre a
gargalhada e o
comédia.
sorriso,
Exato.
a comédia, né, que
A
está perdido
comédia.
mesmo. Esse realmente não se sabe se foi escrito ou uma lenda, né? Mas muita coisa sobreviveu. Então, todas essas escolas de sabedoria, sejam elas como a gente conhece nas organizações iniciáticas, chamadas de escolas de mistérios, né? Sejam as universidades europeias, as casas de sabedoria, né, dos árabes, né, as academias também, né, platônicas, daí até esses nomes que a gente estava citando, né, elas são a sobrevivência de uma mistura de ciência e religião, né? E a
Ah, sem
ciência vai
dúvida.
renascer, a ciência moderna, vamos chamar de moderna, vai renascer em cima desse caminhar que a gente está falando
Exatamente.
aqui, né? E de toda essa herança que acabou a gente tendo, né, desses alquimistas e astrólogos,
Sim,
etc. E a gente
sem
pode citar
dúvida.
outros nomes aí, que eu acredito que você
Claro.
vai citar.
Tem alguns que a gente pode pensar, né? Um que me impressiona muito é o David Hume, mais adiante, tá? A gente já está falando aí de uma era moderna, certo? Dando um salto, mas é porque a gente não está fazendo necessariamente claro, tem elementos históricos, mas a gente não está seguindo uma linha histórico-temporal, né?
Cronológica.
Exato. A
Não,
gente está falando, só falando
A
de
gente tá batendo um
temas, né?
papo,
Batendo um papo
isso.
falando de temas. Mas, por exemplo, o David Hume, ele vai bater muito nesse ponto quando ele vai escrever uma obra discutindo só sobre a possibilidade de milagres à luz da razão empírica. Ah, e aí ele começa a analisar, e veja, a gente está falando de um pensador com um ponto de vista religioso, religioso e católico, né? Mas que está discutindo a possibilidade da existência de milagres, inclusive refutando o que era apresentado como milagre em alguns momentos. Mas quando nós vamos analisar a forma como ele faz isso, ele leva o conhecimento assim chamado empírico, né? Ele leva a ideia de pegar evidências dos cinco sentidos a um patamar quase que mágico. Eu diria até mais, não só mágico, como teológico, porque ele vai dar uma supremacia à assim chamada evidência primeira, colhida pelos cinco sentidos, que faz com que tudo aquilo que não se enquadre nessa possibilidade de ser colocado como evidência tenha de ser absolutamente tirado de lado. E aí eu chamo a atenção disso por quê? Porque a gente está falando de alguém que não só é um cientista, mas que dá os fundamentos, né, os pilares de sustentação principais para aquilo que a gente vai chamar de método experimental mais adiante na ciência, e que está trabalhando justamente com uma, nesse caso específico, né, com a matéria que é uma matéria que é a do pensamento mágico e também teológico, que é a ideia de milagre, né? E ele vai discutindo, vai debatendo dentro disso, né? Eis aí um produto que a gente tem desse diálogo, né?
É igual você falou da mentalidade cartesiana, igual Descartes.
Sim.
Descartes, ele tem, né, é um matemático, é um filósofo, né, e etc., mas ele não abre mão dos postulados, da religião,
Nem um
da
pouco.
própria questão do éter, por exemplo, do
Sim.
antigo éter. Então, todo o sistema dele, por exemplo, astronômico assim, até mesmo matemático, acaba, principalmente o astronômico, acaba passando por esses, digamos assim, preceitos mágicos,
Sim.
antigos, né? E eu acho que o maior, na minha modesta opinião, o maior exemplo que a gente tem disso, para mim, é o Isaac Newton. Porque o Newton.
Isaac Newton, sim.
O Isaac Newton revoluciona a física, né, com os princípios da
Sim.
matemática, né? Ele desenvolve um trabalho a partir do trabalho de Galileu, que é o marco da revolução científica, assim, né, uma separação desse renascimento, né, com o que vai vir depois como a ciência, a razão e tal, o iluminismo, e assim a gente vai seguindo cronologicamente. Mas o Isaac Newton, ele era um grande matemático, um grande astrônomo, revoluciona toda a física, até hoje esse estudo, inclusive no ensino médio, é a física newtoniana,
Sim.
né? Depois a gente tem a partir de 1900 com Planck, depois Einstein e tal, né? A relatividade, os princípios,
OK.
né, digamos assim, atuais, que a gente tem a quântica, na década, a primeira quântica nos anos 20 do século passado e tal. Mas ao mesmo tempo ele era um exímio alquimista, ele passou boa parte e o final da vida dele estudando alquimia. Aliás, até se contaminou, né, provando misturas que ele fazia e um bastante se contaminou com enxofre, né, arsênico, etc., com vários elementos pesados, porque ele ingeria o produto da alquimia prática laboratorial dele, e era um teólogo. Ele passou a maior parte da vida dele estudando
Sim.
a Bíblia,
Não,
né,
e fazendo
e o
parênteses
Antigo
dentro
Testamento.
disso, fazendo parênteses dentro disso, convido todo mundo que não tiver muito seguro disso que a gente está falando a ler a obra de Newton sobre o Apocalipse,
Sobre o
sobre as
Apocalipse em
profecias do
Daniel, né?
Apocalipse, em Daniel, exatamente, né? E é
Exato.
algo que é assim fantástico. Você falou, né, dele ter se contaminado. Eu conheço uma pessoa muito próxima que se contaminou também buscando fazer um experimento alquímico, mas aí era com gás anidro, que era resultado de uma substância lá que o sujeito estava fazendo, né, e que acabou produzindo um gás de amônia anidro, e aí o cara passou muito mal, né? Bom, são ossos de
Esses grandes
ofício, né?
pensadores, é
São
isso que eu ia
ossos
falar.
de ofício, né?
É igual o Galileu, que morreu cego porque ele aperfeiçoou a luneta. Ele não criou a luneta, né? Os
Sim.
holandeses já tinham a luneta. Ele comprou provavelmente de um vendedor holandês e aperfeiçoou. E ele olhava o sol, ele identificou as manchas solares. Só que ao contrário do Newton e outros que projetavam a luz solar no anteparo, ele olhava direto para o sol. Aí ele desenvolveu catarata, etc. e morreu cego, né, praticamente.
Sim.
Então, o experimentalismo faz parte da mente e da vida
Sim.
desses personagens todos, sejam alquimistas, né, físicos, astrônomos, né, médicos. O próprio Paracelso, o que parece,
Sim.
ele também experimentava
Sim.
Os
Às vezes
remédios
em si mesmo.
que ele fazia, né, espagiria, em si mesmo, exatamente.
Em si mesmo, né?
Espagiria, alquimia metálica.
Sim. E uma coisa interessante, lembrando, dentro desse conjunto, né, de pensadores que trazem revoluções, né, filosóficas, científicas, etc., né, uma coisa importante sobre René Descartes, quando a gente pega para ler as meditações, é que, muito embora se atribua a Descartes, e acho que erroneamente, na minha opinião, um caráter cientificista da ciência moderna, poxa, quem lê as meditações cartesianas vai perceber que ele vai desenvolvendo toda uma justificativa filosófica e lógica para a existência da alma, a partir da dúvida metódica. E até que você chega a um ponto que você pode até duvidar que exista qualquer coisa, mas você não pode duvidar da sua própria existência. E se você não duvida da sua existência, existe algo além do... Ou melhor, desculpe, você pode duvidar até da existência do seu corpo, mas você não pode duvidar de que você é capaz de pensar nisso. E aí ele... Logo, penso, né? Cogito ergo sum, né? Penso, logo, existe. E então, quer dizer, nada mais é, e me parece, né, muito, muito forte isso, né, do que uma retomada muito forte da ideia de alma e de sobrevivência da alma, tão cara a Platão, né? Porém, com uma abordagem lógica, né? Uma abordagem diferente. Então, a gente tem vários produtos aí. Uma outra coisa que é importante também, mencionando Descartes, né? Quando ele escreve As Paixões da Alma, ele vai tratar, numa época em que ninguém sequer poderia supor a existência de adrenalina, noradrenalina e etc., ele vai dizer como e por que movimentos dos vasos motores vão causar alterações no humor dos indivíduos quando se apaixonam, né? Movimentos sanguíneos e etc., né? Ora, ele vai fazer isso buscando explicar um fenômeno que não é material, um fenômeno que era abordado e é abordado, inclusive por várias escolas de mistério, que não é outro que não o amor e as paixões. Paixões no sentido, em vários sentidos que a gente possa tomar, não só no sentido de paixão de envolvimento homem e mulher, né? Então,
não, é como patos, né?
É como patos grego.
E da patologia, né? E dá o termo, né, a gente usa, né? Que é justamente esse sentimento que você está descrevendo, né?
Exato.
A palavra em grego.
E aí dizem, né? Não sei porque...
É o patóis.
É o patóis. E aí dizem, né, que algumas pessoas fizeram biografia, historiadores, né, dizem que a essa época o Descartes tinha um romance com a Rainha Catarina da Prússia. Não sei, não sei dizer.
Não sei muito sobre esse mérito, né?
Porque é algo que teríamos de ter o mestre aqui para poder dizer se era ou se não era, né? Então, não vou entrar nesse mérito, mas talvez pudesse até justificar alguma inspiração nesse sentido, né? Não sei dizer. Né?
Talvez.
Mas, de todo modo, todos esses pensadores, né, que você está trazendo e a gente está aqui discutindo, né, outros, né, que a gente pode falar que isso ressalta mais claro, por exemplo, o Leonardo da Vinci, isso vai aparecer mais claro. Né?
Não, Leonardo da Vinci, a gente vê quantas coisas, né? Uma é que ele juntava tanto conhecimento científico, né, e transformava em invenções, mas ele bebe nessas academias, né, renascentistas.
Sim.
Tanto em termos artísticos quanto matemáticos e etc.
Sim, exatamente. E não só, uma coisa que me parece muito interessante é como ele codificava, né, aquilo que ele desejava deixar para os adeptos que seguiam linhas de pensamento parecidas. Né? Então colocava letras espelhadas, coisas cifradas, símbolos
e
signos.
E no sentido inverso, né?
No sentido inverso.
Colocar
alguns símbolos, signos que alguém iria olhar ali e iria reconhecer, né? O que ensejou...
Teve um personagem...
Sim.
Um personagem e de uma certa maneira, eu acho que se relaciona com ele, é o Fitino, a gente tá falando.
Ah, sim, sim.
É. Mas o Fitino, eles têm essa mesma... E o Leonardo da Vinci estão ali próximos, né? É, um vai beber no, na fonte do outro, né? Eu acho que o... Eu não sei se o Leonardo vem depois, agora não lembro bem. Mas a escola neoplatônica são casas amplas. Né? E os dois estão ali por Florença, né? Onde a gente chama da Península Itálica ali. E são, de uma certa maneira, importantes no sentido não só das artes, né? Isso também é muito importante depois que vai questionar a religiosidade, a igreja, etc., nasce dali também, né? Depois pois, a pois França é. Explode isso, a Inglaterra.
Não, é verdade. Então, quer dizer, é uma coisa
Kepler,
que...
Kepler, a gente está falando aqui de pensadores.
Uhum.
Desculpe te interromper, mas...
Não, claro, claro.
Do Kepler, que a gente estuda na escola, das órbitas, né? Okay. O Kepler, quando ele coloca na... Se não me engano, na primeira edição... sobre a revolução das órbitas, ele vai explicar a órbita circular com determinada excentricidade, a que a gente estuda lá no ensino médio, né, o pessoal de exatas, e ele dá a entender que ele se baseia numa coisa chamada harmonia das esferas. Esse termo, harmonia das esferas, é pitagórico.
Sim.
Ele está se baseando na escola pitagórica, lá de trás, que a gente começou a conversar.
Sim, sim, sem dúvida.
O Kepler, que revoluciona, é um dos grandes que revoluciona a física. Copérnico, Kepler, Galileu. Né?
E o Newton.
Newton.
Sim, sim.
Aí você muda toda a ciência.
Verdade. Para não dizer mais adiante, né? Já na contemporaneidade, um Albert Einstein, né? E mais alguns outros que esses, sim, eles estão. Em alguns momentos assumindo explicitamente, né, a influência de correntes não só místicas, filosóficas, às vezes teosóficas, etc., sobre a sua obra, né? Por exemplo, do Einstein.
O Einstein, isso aí. O Einstein, perguntaram a ele se ele acreditava em Deus, ele era judeu, né? E obviamente ele disse que sim, mas num Deus como o de Spinoza, que é outro pensador também, né, que não deixa de ser um inspirador, não só... Né, para correntes ocultistas, né, de escolas que vão surgir lá com Jacob Boehme, né, depois, que vai inspirar o Saint-Martin, né, e daí o martirismo. O Einstein acredita no Deus espinosista, né, não é um Deus centrado em algum lugar, é quase uma coisa panteísta.
Sim.
Que o Spinoza propõe, né, estando presente, onipresente em todos os lugares, né, sem centro, sem localidade, a própria natureza sendo Deus manifestado. Sim. E tal, falando a grosso modo aqui. Esse Deus é um Deus que está presente na cabeça do Einstein quando ele vai fazer várias das propostas dele. Como é também, de uma certa maneira, tem uma influência direta no Newton. Quando o Newton propõe a teoria da gravitação, na ação à distância entre dois corpos com massa, ele está pensando na ação divina do Criador na criação. Aí é que surge a sacada da gravidade, da ação de interação gravitacional entre dois corpos, obviamente, e de massas grandes, que de massas pequenas você não percebe. Né?
É,
então, dois planetas, o que seja. Essa ação à distância, que para ele era instantânea, depois se descobriu que não é, né? Leva a velocidade da luz, era uma ação de Deus. Era uma ação divina. A ação à distância era ação divina. Na cabeça do Newton, o que ele propõe, acaba colocando como algo revolucionário, que é a maçã que é na cabeça, né, e tal, aquela história da atração gravitacional, acaba sendo inspirada num pensamento teológico.
Não, sem dúvida. Por exemplo, quando a gente vai observar, e dentro disso, está trazendo para um contexto também renascentista, né, quando Michelangelo ele vai pintar a Capela Sistina, e a pintura A Criação, isso não sou eu. Aí estou trazendo estudos que foram feitos, né, a respeito de que a maneira como é retratada tanto Adão quanto Deus se tocando tem a ver com o princípio hermético, né, assim como é em cima, é embaixo.
Em cima, embaixo.
Né, e, enfim, Então a gente tem isso muito, muito, muito claramente colocado. Aí, só fazendo um comentário de algo que é bem recente, né? Tem um físico neozelandês, não gravei o nome do cara, tá? Provavelmente é candidato ao Nobel, tá? E ele traz a noção hoje de que o tempo é uma função da gravidade, né? É um F de G, no sentido de que é uma deformação do espaço perceptível como passagem de tempo, mas que na verdade é uma deformação do espaço por massas muito grandes e que atraem para próximo de si as outras, né? Bom,
É uma
isso
proposta que começa com Einstein lá, né?
é uma proposta que
A
começa
segunda
com Einstein, né?
relatividade.
Sim, e é só para mostrar o quanto isso vai influenciando, porque tem muito a ver, por exemplo, essa noção com uma ideia que não é ocidental, uma ideia oriental, da dança de Shiva, da contração e expansão, da contração e expansão do cosmos, né? Então você vai vendo isso ocorrendo, né? Possivelmente na teoria que vai ser postulada, não só por Einstein, mas por outros mais adiante, de que os buracos negros são locais em que a matéria entra em um universo e ela vai sair em outro universo pela sua contraparte, e que nós teremos algo parecido, que são os quasares, que são grandes ejetores de matéria, né? Então ela sai de um lugar e vai para outro numa criação que não termina. Essa não é uma ideia nova. Nietzsche
Não.
falava disso do eterno retorno, mas quando ele falava disso, ele já estava falando lá atrás do Bhagavad Gita, né? Lá
Sim.
atrás, bem lá atrás, e de outras coisas. Então tem aí junções que estão trazendo produtos hoje que estão na ordem do dia. Estão absolutamente na ordem do dia aí.
A teosofia ela trata disso, né? No Blavatsky, naqueles volumes, né? Aqueles 6 volumes. Da doutrina secreta, por exemplo, né? E então na Cosmogênese, que se não me engano é o volume 1 e tal, se me falha a memória, ela vai tratar disso, né? E isso é uma tradição antiquíssima e que acaba refletida depois, né, no, entre o final do século XIX e o século XX, com essa questão da astronomia, né? Hoje a proposta é que o universo se expande, ele está em expansão, né? É uma teoria,
Uma
do
teoria.
Big Bang e tal, né? Que é baseada essa respiração de Brahma, né? Que tem a respiração, né? A exalação, e aí depois, quando o fim do universo, onde ele teria a inspiração de Brahma, né? Você tem o Big Bang e o Big Crunch. Seria, existem vários modelos de Big Bang. Quando o pessoal fala, a criação do universo, né? Astrofísica, Big Bang, existem vários modelos com o mesmo nome, né? A partir de uma explosão inicial, falando assim de maneira simplista, né? Não existe só uma formulação para o Big Bang. E dentre as muitas formulações, algumas são cópias quase que totais do que você está falando. Coincidência ou não, né? Não são autores tão
A
conhecidos
matriz de
como Einstein.
pensamento estava lá. A matriz de pensamento
Estava lá. É,
estava lá,
estava lá.
né? E isso sob uma forma mágica, né? E
Sim.
etc. E hoje, quer dizer, uma questão que me parece que vale a pena a gente colocar é que nós vivemos numa sociedade que, em grande parte, ela é materialista, individualista, e muito calcada ainda em uma noção de ciência baseada em demonstrações, e baseada em demonstrações concretas, né? E aí acho que cabe uma pergunta para a gente bater um papo aqui, que seria se aquilo que é chamado de oculto necessariamente será que vai ser desmistificado pela ciência? É uma coisa para a gente pensar, não?
É uma pergunta interessante, né, que fica aí na cabeça, né? Eu acho que a ciência desmistificou muita coisa. Eu acho que não tem como a gente prescindir da ciência, na minha opinião. Sem a ciência, a gente cai em terra plana, fake news, essas maluquices que tem por aí,
Sem
né?
revolta da vacina, umas coisas assim.
Revolta da vacina, essas coisas aí, né? Daí para pior. Então, eu acho que não tem como prescindir da razão, prescindir da ciência. E acho que a ciência, durante muito tempo, explicou muitas coisas, como a gente foi colocando, que estavam dentro de uma coisa que a gente chama de oculto. Oculto porque não conhece, né? Que está dentro de um mistério, de um místico, né? E agora, eu acho que o papel da ciência é isso. basicamente. E eu acho que muito, como você falou aí do livro, né, do Chico Xavier, eu acho que com o tempo a tendência é que aquilo que a gente, ao longo da história da magia, né, ou das religiões, era algo mágico, como você já colocou, com o tempo vai se tornar, como aconteceu com o tomógrafo, algo conhecido. Como é que a gente imaginar, por exemplo, quando há 40 anos atrás, né, que a gente teria um aparelho celular que cabe no bolso, né, o que a televisão, o rádio, o telégrafo,
calculadora, tudo
estava dentro de um negocinho desse, né? Parecia ficção científica.
É.
Né? Era uma ficção científica. A internet, nem se imaginava o que era internet, né?
Eu cheguei a ver, né? Você deve lembrar disso também, né? Aquelas séries antigas que mostravam o videofone, né? Que os caras faziam uma comunicação com videofone, né? Era um negócio.
Sim. Né? Era uma coisa que eu me lembro que quando eu era pequeno, você falava, não, um dia as televisões vão ser finas, vão ser fininhas, como se fosse um livro, uma coisa assim. Né, uhum. Porque elas eram enormes, com aquele tubo, né, de raios catódicos e tal.
Sim.
Né? E há muito tempo, a gente já está aí, todo mundo já está cansado de algumas gerações, que as televisões podem ser colocadas na parede, como se fosse um quadro. Isso eu me lembro de ter visto no Professor Pardal. Falava disso, entendeu?
É, você tem um videoclipe do Queen, aquele Radio Gaga.
Sim.
Você olha 84, e aí você olha, os sujeitos estão folheando um livro com imagens, né? Como se fossem de televisão.
Tipo Harry Potter. O jornal do Harry Potter, os livros, né? Que aparece lá a prisão de Azkaban, não sei o quê. Sim. Aí a notícia vem com. Então, mas eu acho que a gente caminha para isso.
Caminha.
É uma forma de trazer o oculto que vai deixar de ser oculto.
Pois é, e aí eu quero retomar uma palavra que acho que ajuda a gente a pensar um pouco nessa relação entre oculto e ciência, né? E principalmente nesse caráter que a ciência tem de ir trazendo para a luz, trazendo para o conhecimento, aquilo que inicialmente era oculto, mas não no sentido de uma escola de mistério, mas sim no sentido de algo que as pessoas ignoram, o funcionamento. Que é a palavra tão conhecida pelos antigos gregos, né? A palavra chamada Sofia. A ciência no sentido de Sofia, né? No sentido de ser aquela aproximação com a verdade, tal como proposta. Eu sou até suspeito para falar, né? do sujeito, mas vou falar de novo, né? O emérito Gaston Bachelard, ele falava das sucessivas aproximações em direção ao real. Né, no seu ensaio sobre conhecimento aproximado, que aliás tem uma edição muito boa, tem uma tradução muito boa que saiu em 2004 pela Contraponto Editora. O pessoal consegue comprar baratinho na estante virtual. Mas
a Contraponto é uma boa editora com essas
questões. Boa editora, cara.
E só pontuando, a gente tem um podcast sobre Bachelard.
Sobre assim Bachelard. Como a
gente tem, né, temos podcast sobre alquimia também, temos sobre magia, vários dos temas que nós estamos tratando aqui, né, para os nossos ouvintes. Podem procurar na nossa lista lá de podcast, temos vários.
Só para esses temas, né?
E o canal do YouTube.
Porque
estão sendo colocados todos lá.
Todos. E é interessante, o pessoal que não olhou, por favor, olha a descrição do vídeo, que vai ver link direto para esse, especialmente do Bachelard, que a gente acaba de mencionar agora, o de magia, etc. Quem procurar vai dar uma olhada ali nos links. Pessoal, não tenho preguiça de ler, hein, gente? Não é porque tá em vídeo que o pessoal vai ter preguiça de ler, não. Falando aí pra galera que tá chegando, vamos ler, porque senão você não adquire nem magia nem ciência. Né? E daqui a pouco tá acreditando em terra plana. Mas assim...
Não vai ter ciência de nada.
Não vai ter ciência de nada, né? Vai ficar inconsciente, né? Nesse sentido, Adílio, eu acho que talvez uma possibilidade seria pensarmos se magia e ciência não possuiriam uma complementariedade, né? Se elas não seriam talvez parte de uma mesma arte, de uma mesma compreensão de universo. E aí, só antes de abrir para você comentar esse ponto, queria lembrar do Humberto Roden, né? Quando ele vai falar da sua filosofia universica, né? E ele vai falar por que que as pessoas falavam sempre, como você falou no início, né? Ah, falavam em mundo e não em universo. É porque o universo ele contém o uno, no sentido da unidade, mas contém também alguma coisa que está para além da unidade, que está no verso, né? Esse além da unidade, né, é o que lá os cabalistas iriam chamar de Ein Sof, por exemplo, né? De incognoscível. Ele tá para além daquilo que você pode conhecer na unidade, mas ainda assim configura a unidade, né? Podemos chamar de Deus? Podemos, né? Aí o Beto Roder está falando, é o universo, né? Porque é o uno e o verso, né? E aí eu te pergunto, será que poderia haver uma complementariedade entre magia e ciência? Eu particularmente acredito que sim. E queria ouvir um pouquinho você a esse respeito.
Eu acho que sim. Eu acho que sempre foram dois lados, magia e ciência, de uma mesma moeda. E como a gente já descreveu aqui, eu acho que uma acaba gerando a outra muitas das vezes, né? Ah, já se gerou misticismos errados também, mas muita coisa mística já gerou, como a gente falou aqui, produtos da ciência, né? A gente pode citar ainda, dentro da questão histórica, a Royal Society e vários, né, membros que criaram aí, estiveram na própria, no surgimento da maçonaria inglesa e tal, que é marcante, né, dentro do mundo aí místico, né, ocultista do Ocidente, né? Mas a Royal Society começa com um colégio invisível. Esse colégio invisível era composto, né, de alquimistas, né, de astrólogos, né, de construtores, arquitetos, né, de físicos e tal, que se reuniam em Londres e depois começaram a se reunir também em Oxford, né, e se reuniam para discutir como a gente está fazendo hoje, sobre vários assuntos diferentes, cada um com a sua especialidade, né, e que não era público. Como isso acontecia entre pessoas que eram de várias localidades e especialidades diferentes, porque não, até não tinha reunião online, né, como a gente está fazendo aqui, eles chamaram de colégio invisível. E dentro desses conhecimentos, tinha lá os conhecimentos que a gente chama, né, de Rosa Cruzes, por exemplo, que a Francis Yates vai colocar, né, no Iluminismo Rosa Cruz, vai chamar disso, justamente esses caras que estão ali discutindo coisas que fazem a transição desse mundo, né, renascentista, mágico e tal. Continuam praticando isso e desenvolvem a ciência. Então, eu acho que isso acontece hoje. Esse exemplo que eu estou falando lá do século XVII, né, da década de 60, entre 1660 e 1666, ali, com a Royal Society, eu acho que de uma certa maneira acontece hoje. De uma maneira mais radical, talvez. Né? Uma maneira talvez mais radical, porque hoje a separação eu acho que é bem delimitada na academia, né? Você como professor sabe disso. Mas assim, de uma certa maneira, a gente sabe que também muitos acadêmicos acreditam nessa relação entre magia e ciência, seja nas ciências exatas ou nas humanas. E a gente deu vários exemplos hoje aqui, não tão distantes assim do século XX, que de uma certa maneira mostram isso, na minha opinião.
Não é
Então, eu
verdade.
acho possível, sim, acho possível.
Bastante, né? E acho que isso vai na contramão de um certo pensamento cientificista que se consolidou nas ciências humanas, nas ciências duras, como você diz, no sentido de excluir qualquer possibilidade de construção de conhecimento que não esteja sob determinado molde metodológico, né? Determinado molde teórico e metodológico. E aí eu fico pensando se isso não é uma espécie de reminiscência de Inquisição, né? Porque às vezes os caras fazem movimento de banimento mesmo. Cara, não, ninguém fala com esse cara aqui, porque
Sim.
ele tem umas coisas, né? Vou parafrasear, a pessoa que ouvir esse podcast vai saber de que eu estou falando, não tem problema, porque eu não vou identificar ela, mas ela sabe que ela fez isso comigo. Não é por ser uma questão pessoal, quero trazer um exemplo, tá? Não é. Quero deixar bem claro, não é um ataque pessoal. Estou relembrando um fato que aconteceu, tá? Sem mencionar o nome, tá? Mas para dizer, do fato em si. Um sujeito que hoje é bastante eminente no campo do direito, não vou falar quem é. Jamais. Tá? Trabalho brasileiro. Tá? Ponto. Uma vez falando comigo, eu já estava discutindo um assunto que que era da academia, tava, então em parte era educacional, em parte era jurídico. De repente ele faz um argumento de autoridade, para e fala assim: olha, Pablo, eu não vou mais falar com você, não, porque você tira essas informações, sabe lá de onde, porque você mexe com o oculto. Como se, caramba, como se isso fosse um demérito. Eu fiquei, na hora eu só tive a reação, e eu tenho um problema de ser irônico, às vezes, quando me deparo com isso, né? Eu falei assim: poxa, mas onde é que está o oculto? Que eu estou mexendo, porque está tão oculto que nem eu estou vendo, né? Você está falando que eu mexo com o oculto, né? Especialmente, eu não estou vendo nada. Aqui só temos aí você conversando, cara. E para mostrar, né? Eu usei isso para ilustrar o fato de que, às vezes, né, há uma cristalização de um pensamento que vai excluir uma série de coisas. Que vai fazer aquele famoso efeito, né, de você jogar fora a água do banho com o bebê junto. Então, essa separação e esse expurgo das assim chamadas, né, ciências ocultas ou dos conhecimentos ocultos do âmbito de estudos da academia é absolutamente, absolutamente nocivo, na minha opinião.
Isso, infelizmente, acontece muito nas Américas. Mas em alguns países que não são muito marcados por religiões nacionais, como, por exemplo, os países do norte da Europa, eles têm, a Holanda, por exemplo, eles têm já há muito tempo cadeiras acadêmicas sérias que estudam o que eles chamam de. Ou de sabedoria mística ou de sabedoria arcana, inclusive, é o nome do nosso podcast. Então, isso é estudado por vários assim, pensadores. Então, a gente tem hoje, por exemplo, na Europa, escritores, doutores, pós-doutores especializados em rosacrucianismo, em maçonaria, em magia renascentista, em alquimia. Em Portugal também, a gente tem, né, nos Países Baixos, na Inglaterra, a gente tem isso academicamente. Infelizmente, né, nas Américas, Norte, Sul, Central, eu atribuo isso muito, não que seja herança weberiana, não, mas um pouco, atribuo muito isso aí à presença de uma religião, uma religiosidade, em termos de religião, muito forte, seja protestante, seja católica e tal, que acaba. Marcando o pensamento das pessoas, e isso acaba marcando também o pensamento acadêmico. E isso leva à exclusão, né, que uma vez eu li um artigo, né, do meu ex-orientador de doutorado, em que ele chama essa ciência que a gente está falando, cientificista, de ciência central, né, e tem uma ciência marginal, é uma ciência que é justamente a alquimia, a astrologia, que é considerada a margem do que seria a ciência de verdade, né? A ciência marginal, e que para muitos já superada e não contribuiria com nada, né? Com mais nada. Principalmente para as ciências humanas, é fundamental, na minha opinião, se a gente vai estudar um filósofo, né, que trabalhou com isso, um literato, alguma coisa, você não tem como estudá-lo, né, se você não levar em consideração o pensamento dele, como se ele se interessava por essas coisas e como isso impregnou o pensamento dele na sociologia, né, não importa, né, na história. Então, infelizmente, esse cientificismo, como você falou, que também acabou caindo nas ciências humanas, acaba atrapalhando nesse sentido.
Não, muita coisa. E aí, quer dizer, né, nesse sentido, eu penso que fica aí, né, um convite, né, para quem está nos assistindo, e isso é o que é bacana na internet, que a internet, olha aí, mais um produto, né? A internet possui uma coisa chamada nuvem, né? Atualmente a
Pois
gente usa
é.
tecnologia em nuvem. E os hindus criaram uma palavra chamada caixa para se referir
É,
a
sim.
registros que ficam etéreos, mas que você pode acessar como uma
Vai
espécie
acessar
de local de memória. E como
a
não
qualquer época.
relacionar a qualquer época? Como não relacionar isso que estão fazendo hoje a uma caixa, de certo modo? Porque você tem na nuvem, né, na Computation Cloud, lá de onde vai ficar hospedado esse arquivo, a possibilidade disso ser acessado a qualquer momento, a qualquer hora, e etc. Alguma coisa que aconteceu num dado momento histórico em que estávamos discutindo justamente magia e ciência. Então, mais um produto de magia e ciência aí aparecendo, né? E
As
tá
ideias
aí.
estão lá.
Estão lá.
Estão lá. É igual os
Lá.
atomistas. A gente está falando aí de 5 séculos, 4 antes da era comum, né? O antes de Cristo, como se falava, né? E pensamento da existência do átomo, no século XX, com Einstein e Pissons, foi definitivamente aceito. E isso é importante para a química. Você estudar química sem acreditar no átomo, né, e na molécula, fica difícil.
Muito.
Né? Fica complicado. Então, como é que os caras sacaram isso? Né? Então, tem muitas questões ali que são como os sólidos platônicos, que de uma certa maneira, para muitos, é um pensamento atomista que ele matematicamente descreve, né? Que está baseado nos cinco elementos. Então, essas produções da mente humana, eu acho que nenhuma delas deve ser descartada a qualquer momento.
Realmente. Sim. Bom, acho que a gente ainda poderia ficar aqui algumas horas, mas pelo nosso formato de podcast...
É um assunto... Né? Eu queria indicar alguns livros.
Isso que eu ia dizer. A gente poderia partir para indicar algumas leituras, etc. E a partir daí fazer a nossa saudação, nas suas considerações finais, né? Então, já que você está mencionando, Adil, por favor, faça suas indicações, vou fazer algumas também.
Eu até trouxe algumas aqui, além daquelas que eu acho que eu mencionei, né? Essa aqui eu mencionei de uma certa maneira, né? Os três livros de filosofia oculta, né? É o Agripa. É uma gripa pequenininho, você vê que é um livro pequenininho, de bolsa.
Né? Ali no fim de semana, aí o cara lê. Maratona o livro, igual sai no Netflix.
Um pequenininho aqui, né, com 1.100 páginas, 1.700 e poucas páginas, e que na verdade tem mais um livro, né, são quatro. Esse é o famoso Agripa, a gente está falando, da onde muita gente ali vai beber. A gente não citou o Jacob Boehme, né, mas Jacob Boehme é muito importante, como você já tinha colocado. Né? Uhum. O Jacob Boehme, se você ler a Aurora Nascente dele, ali dentro tem alquimia, tem astrologia, tem magia e tal, a partir, né, de todo um conhecimento teológico que ele coloca, e ele é considerado na filosofia um natofilósofo, né, um filósofo da natureza. Tem um pouco de Spinoza nele também, né?
Sim.
Vamos dizer assim. Bom, a gente falou do Giordano Bruno, e a Frances Yates tem um livro sobre essa questão mágica do Giordano Bruno, né? Que é fundamental para você entender como é que esse pensador funcionava. E o Iluminismo Rosa Cruz, da Frances Yates também, que está calcado, né, como professor de História da Renascença, que ela é, na Universidade de Londres. Então, como eu estava dizendo, infelizmente esse preconceito ele é muito marcado aqui com a gente. Mas, na Europa, a gente tem especialistas. Então, ela está falando do Iluminismo, né, que acaba dando em toda aquela tradição chamada de Rosacruciana, que tem a ver com os ingleses, franceses e tal, que não tem como você entender o Iluminismo sem entender esse caminho que levou o Iluminismo e que passa, né, pelos Rosacruzes, pelos maçons, pelos alquimistas. Né? Bom, esse é um livro aqui do Jonathan Israel, Iluminismo Radical.
Ok.
Também foi pela Madras, né? A filosofia e a construção da modernidade entre 1650 e 1750. Isso aqui tem quase 1.000 páginas também, pequenininho. Né? Uhum. Também outro livro de bolso. Sim. Mas que vai falar de como a ciência, e justamente isso que a gente está falando aqui, como é que eles falam de Spinoza, né, os jornais cultos, fala sobre essa sociedade, como é que ciência e magia, de uma maneira histórica e filosófica, né, se interrelacionaram. Então, assim, são alguns, né, assim, dos textos, né, que eu queria citar. Existem vários outros, a gente podia citar aí um monte deles.
Tem vários. Eu tenho.
Se você quiser aí também
acrescentar, né, até porque você está trazendo já um conjunto bem robusto, né, de conhecimentos aqui para indicar para o nosso leitor. Eu quero indicar particularmente três que me parecem muito importantes. Um é do próprio Spinoza, Ética Demonstrada à Maneira dos Geômetras, que ali está a raiz do pensamento, e não só. Estão colocadas as concepções de Deus, a maneira em que ele relaciona Deus à lógica e a maneira em que ele vai relacionar Deus, lógica e ética. E ao fazer esse triângulo, não por acaso, né? Não por acaso ele tá se remetendo a um princípio triangular. Lá no livro, vou deixar para quem quiser ver a explicação do próprio Spinoza, né? Ele vai dizer por que ele vai remeter a essa lógica tripartite. E aí ele vai dizer que dentro disso há que se fazer sempre um axioma transcendente, uma demonstração à maneira que os geômetras faziam de qualquer postulado ético. Né? Esse livro é fantástico para entender. Dá trabalho, é pequenininho também, pequenininho, 640 páginas.
Spinoza é importante.
Importante, dentro dos antigos ainda, né? Acho que para a gente poder citar, obviamente, o René Descartes com os princípios da filosofia primeira, que ali ele tá justamente distinguindo por que de falar de princípios de uma filosofia primeira. E ali ele está
Sim.
estabelecendo uma relação que as pessoas que não leram Descartes vão dizer que não, Descartes ele é o sujeito que ele vai pensar no sentido de excluir toda e qualquer outra forma de pensamento que seja demonstrável. Eu digo, bom, tudo bem, só faltou ler o Descartes, né, para afirmar isso. Então, quem quiser ler lá os princípios da filosofia primeira. Tem mais dois para indicar. Um é do Immanuel Kant, que me parece muito, muito, muito bom para entender isso, que é o começo conjectural da história humana. Ali ele vai tentar fazer uma divisão entre conjectura e evidência, numa época em que se discutia muito os princípios, né, do conhecimento científico. Então, começo conjectural da história humana. E, por último, mas nem por isso é menos importante, não podia deixar de citar o livro que eu já mencionei aqui, mas mencionei en passant, do Gaston Bachelard, que é Ah, não, esse eu não mencionei. É O Novo Espírito Científico. Né? O Novo Espírito Científico, ele vai não só resgatar
Importante.
as bases assim chamadas pré-científicas, como mostrar de que maneira o pensamento humano, numa perspectiva epistemológica, evolui desde a alquimia, a astrologia e as práticas mágicas até o que se considera como ciência hoje. Então, quero fazer essas recomendações aí, tá? E infelizmente, eu não tenho nenhum deles aqui à mão para mostrar. E se tivesse também, nem seriam tão bonitos, porque os que eu tenho são muito antigos, eles estão se desfazendo com o tempo, né?
O importante é que o pessoal que está ouvindo anota, e aí tem muita coisa na internet hoje, até para baixar de graça, muitas das vezes, né?
Exato.
E eu indicaria dois que tem a ver, fazendo advogado do capeta aqui, que eu mencionei um deles, né? No sentido, né, de uma crítica à influência das religiões, né? Você está falando do cisma, do ocultismo, das religiões. Eu falei do Max Weber, né? A ética protestante, o espírito do capitalismo, que a gente não pode deixar de citar. E tem um livro do Carl Sagan, que quando eu estava fazendo um trabalho com o Caruso sobre negacionismo, a gente mencionou, que é O Mundo Assombrado pelos Demônios, onde o Carl Sagan ele faz uma boa desconstrução. E tem muito a ver com algumas coisas que a gente andou passando aí
Sim,
nos
imagino.
últimos anos, né?
Claro.
De uma tentativa, de uma pseudociência desconstruir a ciência, né? Então, agora falando um pouco do outro lado, são duas, eu não tenho eles aqui, mas são duas leituras que acho que impactam também, né, por dois pensadores importantes, sobre de como a ciência acaba impactada, às vezes negativamente. A gente falou de muitas coisas positivas aqui, mas às vezes negativamente por uma desconstrução da própria religião ou da própria ciência, uma tentativa dele, uma tentativa de desconstrução.
Então, né, eu acho que a gente vai agora chegando ao final desse episódio, e eu quero reiterar, né, o convite, né, a leitura, o aprofundamento, uma coisa que é muito importante, especialmente para essa geração que está chegando hoje. Estou falando com as pessoas como eu e você, Adil, nós não somos velhos, nós somos experientes, né? Nós somos um pouco mais experientes, às vezes, do que alguns que estão chegando hoje, estão aí na faixa da juventude, né, saindo da adolescência, se interessando por esses assuntos. Pode parecer óbvio para algumas gerações anteriores, mas hoje eu reitero: não deixem de ler. Hoje nós
Sim.
temos muitas fontes de informação, é verdade,
Verdade.
e elas surgem muito rapidamente. Mas, por favor, não deixem de ler, porque na mesma medida que temos muitas fontes de informação, estão faltando fontes de formação, né? Ou
É isso aí.
seja, fontes que permitam você entender as coisas que estão lendo. Um pouco do que nós tentamos aqui na Sabedoria Arcana, todos nós, não só eu e o Adílio, que nesse momento estamos aparecendo para vocês, mas nossos Nosso colégio invisível, né? Que está aqui conosco também. Né? Temos o Renato Dantas, temos o Lucas, né? Temos o Rodrigo Rangel, temos várias pessoas aqui colaborando, podemos citar muitos, mas
Fernando Gralha, né?
Fernando
Lucas Gabriel,
Gralha,
Fernando Gralha.
sim, tem um colégio invisível aqui, né? Conosco,
Tem, tem.
e então, assim, nós tentamos, né, fazemos um esforço no sentido de aproximar as pessoas desses conhecimentos arcanos, né, que muitas vezes são difíceis de achar, difíceis de posicionar, e trazemos alguns debates, né? Então, convido vocês, e dentro desse convite, já encerrando a minha fala, aproveito para lembrá-los de que não deixem de seguir nossas redes sociais. Temos no Instagram, Sabedoria Arcana, nós temos no Facebook, Sabedoria Arcana também. Estamos também no TikTok, mas ninguém espera
Também.
ver nenhum de nós aqui, sejamos eu e Adílio, ou alguém do Colégio Invisível, fazendo assim. Isso nós não fazemos, tá? Mas
Não.
nós estamos no
Por enquanto,
TikTok.
não.
Sim, dependendo, né?
Quem sabe?
Dependendo, né? Quem sabe, né? Mas, por enquanto, isso não está nos nossos planos, ao menos, né? E,
Não.
enfim, e temos, obviamente, né, o nosso canal do YouTube, que em breve terá todos os videocasts, né, da Sabedoria Arcana. Então, por favor, sigam,
E o site, né?
e o
Temos o
site
site também.
sabedoriaarcana.com.br. E, por
E
favor,
também o Clube de Autores, né?
e o
O
clube
Clube
de
de Autores com
autores que
algumas
publica.
obras lá, com o nosso
Exatamente, né?
acervo editorial.
O selo editorial Sabedoria Arcana, que é parecido com esse que está aqui no meu fundo de tela, né, que eu
É,
coloquei,
exatamente.
né? E aí, gente, só para finalizar mesmo, quem puder e quiser apoiar no nosso canal do YouTube, compartilhando, curtindo, colocando sininho para receber as notificações, nós vamos ficar agradecidos, porque é mais uma forma de espalhar esse conhecimento. Saudações arcanas, saudações fraternais, vou passar a palavra para o Adílio para fazermos o um encerramento.
Não, mas é isso, agradecer, né, todo esse staff aí que está com a gente, né, trabalho fantástico, agradecer a você, Pablo, pelo bate-papo, né, que na
Vamos
verdade é
aí.
um bate-papo, a
Sim.
todos os nossos ouvintes, de novo, mais uma vez, que sem eles a gente também não teria eco, e também por intermédio, né, de tantas pessoas que interagem com a gente ao longo do mês, que a gente possa levar realmente um pouco dessa sabedoria arcana para esse mundo ainda tão necessitado, né, de discussões democráticas, né, pacíficas, né, e sem fake news e coisas do tipo, né, e negacionismos e etc. Então, deixar minha saudação arcana aqui, né, um abraço a
Saudações arcanas.
todos e
Um
até a
abraço a
próxima.
todos. Até a próxima.